agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Por onde anda a KKK?
Vamos lá.
Alexandre Níquel.
KKKKKK.
Tá rindo muito?
Muito.
Ah, entendi.
Vamos lá, vamos lá. Bom de tá, KKK. Vamos atrás deles.
Vamos atrás dele. Fazer os caras pagar.
Onde é que eles estão?
Ninguém sabe.
Estão lá na política. Onde é que eles estão?
É verdade. Na CPI tem vários. Na CPI da Covid. Não, tô brincando. Mas a KKK é um lance que primeiro que muita gente não entende o que é direitinho. Que então eu queria dar um recap, né? Porque nós já temos um episódio sobre a KKK. É muito ouvido, inclusive, lá no Spotify.
O pessoal gosta, né?
Gosta bastante, né? E sistemas bizarros, né? A galera gosta de ter um bizarro. Nossa. Não sei por quê. E, enfim, e aí vale a pena você ouvir a história da KKK no nome do episódio. Mas eu vou dar uma recapitulada.
Rapidinho.
Só pra dar
coisa nova. Eu não quero ficar...
Sim, senhor. Sim, senhor. Bem, a KKK, basically, ela é uma instituição que é um subproduto da Guerra Civil norte-americana. Depois da Guerra Civil, aquela guerra lá que vai fazer meio que a reforma agrária, vai acabar com a escravidão nos Estados Unidos inteiro. A galera do sul dos Estados Unidos... É sempre o sul, isso é muito estranho, hein?
Vai, bem xenofóbico.
Xenofobia do bem, eu posso. É, a galera do sul dos Estados Unidos, eles se organizaram e a galera, né, enfim, que eram a favor, que eu acho que a guerra não teve o desfecho correto, eles fizeram a Ku Klux Klan, que é basicamente uma forma de falar kuklos, que em grego é tipo círculo, e eles colocaram clã, porque eles acharam que pro branding ia ser bom. Tipo, é basicamente soa bem.
Não dá pra negar.
Não dá pra negar, tem identidade.
Também.
É, e também é importante que clã. Se,
tipo, Ku Klux Grupo.
KKG não, KKG não ia rolar. Mas a KKK, né, o clã também tem lance sobre tipo, lance de familiar, né, clã. Então eles acharam que funcionou e funcionou mesmo, né? Ficou muito popular. Hoje em dia não está tanto, né? Mas em um determinado momento na história dos Estados Unidos, 5 milhões de pessoas estavam na KKK, tá ligado? Se não me engano, era 5% dos Estados Unidos. Membros da KKK, assim, uma parada gigante.
Se cada um desse um real, assim.
Pra cada um, todo mundo ia ficar rico. Esse cara ruim de matemática, tá ligado? Ah, eu já vi várias vezes isso pra
lá. Se cada um, é bem pouco, cara, bem pouco.
É
bem pouco.
Todo dia, um real.
Um real.
No final do mês, todo mundo vai ganhar muito dinheiro.
Ah, que coisa idiota.
Mas enfim.
De pirâmide do que.
vamos lá. Mas enfim, né? O que aconteceu foi que muitas. Tipo assim, logo depois da Guerra Civil, década de 1860, fizeram a KKK e aí ela foi crescendo e sumiu. E aí muitas pessoas se perguntam por que ela sumiu. Só que hoje em dia, a principal conclusão, porque acabou, já deu certo, tá ligado? Era colocar, tipo, toda a política controlada por brancos, políticas racistas e tal, e rolou meio que pra caramba, assim. Os Estados Unidos, numa época, era isso mesmo, tá ligado? Eles pararam de lutar porque tinham ganhado, assim. Um dos motivos, né? Mas, né, o governo, a partir da década de 70, 1870, 1880, ele começou a rolar uma repressão, e aí a KKK deu uma sumida. Aí rolou a segunda onda da KKK quando rolou aquele The Klansman, aquele livro lançado, e o filme, que é bem famoso.
Maravilhoso.
É... Que filme maravilhoso, cara.
O filme Infiltrado na Klan.
Não, bebê.
Não tava falando disso?
Não, eu tava falando do filme que...
Não tava falando contigo?
Cara, não dá o braço a torcer, né?
Eu tô no meu ponto aqui.
É o que eu tô falando. Maravilhoso.
Sim, pai, assisti Infiltrado na Klan, eu tava falando que é... Que é bom.
Não, cara, o filme que eu tô falando...
Seu espírito.
Olha só. É o Nascimento de uma Nação, cara. É que é um filme preconceituoso pra caralho.
É o bom pra caralho.
O filme que aparece
no Infiltrado na Klan.
Por isso
que eu falei.
Ah, é verdade. Mas Infiltrado
na
Klan...
comédia. eu não vi esse outro, Nascimento de uma Nação.
É, o Infiltrado na Klan é realmente excelente e fica como recomendação cultural
Vamos
do episódio.
Fazer. Cara, a gente fala em fazer muita coisa e acaba não fazendo.
Ah, a gente vai várias também, né?
Vamos fazer uma. Eu não sei como é que se chama, mas assistir. E não é só assistir e comentar, mas assistir. Basicamente, fazer um react e assistir esse filme. O Nascimento de uma Nação.
Aí a edição bota os melhores momentos.
É, não sei, vamos ver. Eu acho que talvez possa
ter algo aí.
Ou talvez possa dar bem errado, né?
É. Não, vai dar errado se você falar, pô, se pá, cara, se pá não tá tão errado, imagina. Aí cara, eu acho que sim, né, cara?
O cara da clã virada, assistindo com aqueles capuz brancos,
assim. É, botou um capuz aqui porque falaram que deixa mais imersivo. É. Nossa, você não faz isso não, cara. Mas, enfim, né, cara, depois desse... Mas vale a ideia de assistir e react, é bom. Essas coisas super históricas, tipo esse filme, né? Mas enfim, esse... Quando lançaram esse livro e lançaram esse filme, O Nascimento de uma Nação, rolou um revival da KKK.
Desculpa. Não era um react, era uma watch party.
Ah, Zabenia. Ah, entendi. Entendi.
Desculpa.
Tá bom, errei. Alexandre. Tá bom. Tentando acertar.
Pode continuar.
Tá bom, tá bom. Bem, pra quem não sabe, a KKK na segunda geração só, nessa fase que eu tô falando, que começou a usar as roupas brancas. O que eles. A ideia, né? Uhum. É meio que representar os soldados confederados mortos. Como fantasmas e tal. E assustar pra caralho, galera. Tá ligado? Eles são muito, remoeram muito essa guerra. É. Tá ligado? Claramente, não faltou uma terapiazinha ali pra impedir.
Mas eu não lembro. Ou não sabia, eu não lembrava desse negócio do
fantasma.
É
verdade. Eles tinham essa ideia de. E dá muito medo, né?
Meio Zé Gotinha, né?
É, meio Zé Gotinha. É verdade. Bem, a gente tem o primeiro estatuto da KKK, que eu vou dar uma lidinha aqui pra você, só pra você ver que os caras são ruins mesmo. Não tem conversinha, tá ligado? Primeiro que eles falam que os membros da KKK não podem ter lutado contra os confederados. Pode crer. Segundo, eles devem se opor à igualdade racial. Tipo, o cara pegou, vamos começar ruim mesmo. Encontrou o cerne da maldade.
Não tem igualdade. Não,
somos contra a igualdade racial, é isso que eles falaram. Membros devem ser a favor de um governo de brancos.
Tá bom.
Membros devem ser a favor do retorno dos direitos do homem do sul, incluindo de propriedade. Você sabe o que ele quer dizer com propriedade? Escravidão.
Escravidão.
É. Membros têm de estar prontos para pegar em armas contra os abusos do poder.
Tá,
porque ele não estava usando.
Mas só um pouquinho. Eles não eram a favor de uma segregação, tipo, vamos tirar todos os negros daqui e mandar pra África?
Não, eles não? são... Não, não, isso aí é porque são fases.
São fases.
E
porque
isso,
é estranho o cara pensar se eles querem mandar todo mundo pra África e tirar daqui e querem ter escravo.
É, não, não. Eles são a favor de subjugar os negros escravizando-os.
Tá,
é
tá. Essa galera.
Quando rolou décadas de próxima... Logo depois da Primeira Guerra, da Segunda Guerra e tal, o papo já era contra imigrante. Já misturou um pouco de contra imigrante. Aí, go back to your country, tá ligado? Chegou essa galera. E uma coisa que é interessante, cara, é que tem um pesquisador que eu vou ler daqui a pouquinho que já fala que atualmente a KKK sabe o que ela fala, né? Ela, mais uma atualizada é... Não, eu não sou contra negro. Eu sou a favor dos direitos dos brancos, entendeu? É um rebranding da parada.
É, E eu odeio muito judeu, né? Que pelo menos o que eu vi, os caras já odiavam judeu também.
O que, inclusive, provavelmente é um dos principais motivos pra não voltar, né? Que o lobby judeu, dos judeus, né, que se uniram tanto, né, Israel e tal, depois da Segunda Guerra, por causa do Holocausto, que qualquer tipo de manifestação antissemita é muito infrutífera, né, politicamente falando. E dizem que um dos principais motivos para a KKK hoje ser minúscula, não o preconceito, supremacia, isso rola, mas a KKK carrega consigo um estigma tão grande.
Tem um combo ali.
É, que um dos principais, não os únicos, né? Não o único, mas um dos principais motivos é justamente porque o lance do judaísmo, deles serem muito contra, é um lance que não rola mesmo, assim. Não rola mesmo.
É um upgrade.
Então. É, eles não conseguem chegar com esse jogador no time. A xenofobia contra o antissemitismo, né?
É, porque eu me lembro, eu te comentei, talvez você tenha comentado no outro episódio, que o cara da KKK do filme Infiltrado na Clã, o cara da KKK, eu vi uma entrevista com ele e ele deu esse papo segregar pra caralho, do tipo assim, eu não tenho nada contra negros, só quero separar porque vai ser bom pra eles também. Mas daí no lance do judeu o cara não se aguentou. O judeu falou, não,
soltou.
Daí, aí não dá. Aí não tem como. Tipo assim, o que ele era muito claramente
antissemita,
mais até, se é que dá pra dizer isso, até era o trending topic do ódio dele era judeu.
É porque o trending topics do momento.
O judeu manipula todo mundo.
É o trending topics do momento, entendeu? É. A KKK ela trabalha com ódio. Trending hates, tá ligado?
De imigrante é um lance também, né?
Porque era na época do imigrante, entendeu? E aí na época, pô, quando a escravidão acabou, a escravidão africana, adivinha? Ódio a negro, entendeu? No final, cara, é uma
galera... Tem que se renovar, né?
É. Tem que dar isso a Give This to Them, né? Ele realmente tá de parabéns.
Tem que ser novo. Se reinventar.
Ele se reinventa, mas com o mesmo cerne, né?
É ódio,
que é o lema, é o ódio a alguém. Aí ele vai variando, né? O que, que odeia. Mas assim, não que eles cancelem o ódio a negro, né?
Uhum.
Eles só atualizam e acrescentam novos personagens, como aquela série que já não tem mais roteiro e tem que acrescentar um personagem novo pra render alguma coisa. Bem, Alexandre Nick, uma coisa que é importante também deixar muito claro é que nos Estados Unidos existe a legendária primeira emenda lá da Constituição, que é o que dá toda a base pro KKK. A cada 10 minutos, alguém da KKK tem que invocar a primeira emenda como uma forma de legitimar o ódio, né, e o seu movimento. A primeira emenda, para quem não sabe, eu trouxe aqui, ela diz exatamente o seguinte: o Congresso não fará lei relativa ao estabelecimento de religião ou proibindo o livre exercício desta, ou restringindo a liberdade de palavra ou de imprensa, ou o direito do povo de reunir-se pacificamente e dirigir petições ao governo para reparação de seus agravos. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Tá falando aqui tipo assim, mano, tem liberdade de expressão para falar o que quiser. Tá ligado?
Se você quiser protestar contra...
Isso, contra algo, pacificamente, contra algo, você não pode fazer
que
nada.
Ter negros no meu país, aí eu vou lá, tá de boa. Por isso que rolou aquele negócio assim...
Charlottesville.
Exatamente, né?
2017,
Os caras com as tochas.
Com as tochas, com as bandeiras, abertamente.
Pedindo assim, me dá um soco. Dá um soco.
Não, esse dia, cara, é um dia muito marcante por conta das fotos dos policiais negros deixando eles fazerem a manifestação, tá ligado? Ah, cara, é uma parada meio bizarrona, assim, que você vê que é um lance que... não que eu ache que a gente viva momentos tão diferentes. Eu acho definitivamente que hoje não é lá o oposto. Não. É bem parecido, assim. Eu não acho... Como a gente sempre comenta, né, cara? Se chegar uma galera e fazer uma manifestação a favor de pô, sei lá, prender todo mundo que mora numa favela específica e tal, vai uma galera também. Falta uma galera pra se organizar e representar isso, tá ligado? E é isso, entendeu? Tipo, da mesma forma que outras minorias sociais eram perseguidas pela KKK, a galera de hoje também persegue outras,
né?
Mas uma coisa que é importante é entender também que a KKK, ela no início, ela tinha um lance, tipo assim, mais defensivo quando nasceu e não demorou muito pra formar verdadeiras milícias brancas, milícia mesmo, como a gente conhece, pra pegar negros libertos, e às vezes enforcá-los na madrugada, né? Tem aquele filme Run, Corra, que, pô, começa o filme com essa cena, tá ligado? Que é basicamente isso que acontecia, né? Só que é mais contemporâneo o filme, né? Mas era essa vibe. A ideia do diretor era passar a vibe de um negro naquela época, tá ligado? No século passado, andando... O quê?
O Run...
O diretor? Não,
como é que é o início do Run?
É aquele cara que no Atlanta... É o eu adoro esse cara.
Do Atlanta?
É o Darius do Atlanta. Que é, ele faz também o Yasuke, né, nesse desenho novo da Netflix, muito foda. E ele ligando com a mina, trocando ideia na rua à noite, e aí vem uma galera, prende ele e tal, e leva ele embora pra, enfim, não vou dar spoiler do filme, que é muito bom.
Esse filme, se você escuta esse podcast, você precisa assistir esse filme.
Tem.
Esse filme é maravilhoso. É uma indicação de alto quilate.
É mesmo.
Tipo assim, a gente tá dizendo, pode assistir, é bom demais.
Corra. O nome do filme é Corra.
Se você não assistiu.
Excelente.
Depois o diretor se perdeu um pouquinho.
Você acha?
O Us não é tão legal aquele.
Ah, não assisti o Us. Daquela mina, né?
É, acho mais de família.
Lupita, né? Lupita aqui. Tá lá, né?
Enfim, é ok. Mas aqui...
Corra, regaça, é muito bonito mesmo. Muito bem, Alexandre Níquel, o que nós temos que entender sobre a KKK é que eles tentaram ir pro lado do nazismo, tá? Quando Hitler começou a falar, só conta judeu, eles, pô, é raça pura.
Põe pra dois.
É, desce mais um aí, eles foram concordando. Até que os japoneses atacaram por Harbor. E aí não dá, né? Peraí, eu acho maneiro esses papos que você tá dando aí, menino Hitler. Mas o seu bonde atacou, que o Japão fazia parte, né, do eixo. Ele atacou os Estados Unidos. Aí, patriota, né? Não, o exército, não sei do quê. E aí eles se viraram contra, então não rolou. Foi só um chaveco, não chegou a engrenar essa amizade. O eixo se tornou inimigo da KKK. Mas muito bem. Os judeus, logo depois da Segunda Guerra Mundial, eles vieram em peso contra a KKK justamente por isso e por outros movimentos, né? É o que eles chamam de Liga Antidifamação. Juntou uma galera pra acabar com esse papo de que judeu tá, enfim, né, destruindo o mundo, essas coisas que diziam na época, né? E aí, vai meio que acabar a segunda onda da KKK logo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas rola uma terceira, um revival, que é a década de 60, que é um momento que é uma resposta aos movimentos sociais, direitos sociais, né? Direitos civis e tal, como, por exemplo, do Martin Luther King, uhum. Malcolm X. E aí nasce uma resposta, né? Que é um efeito muito curioso, você para pensar. E meio que acontece meio que sempre também. Tipo, muitas pessoas perguntam sobre o hoje. Por que, que o mundo voltou, né? Saiu do armário uma galera tão preconceituosa. É porque a galera mais minorias, como LGBT, galera negra, começou a ascender socialmente, né? Uhum. Rolou uma melhora nos últimos 15 anos, sei lá. E aí veio a resposta desse movimento preconceituoso, entendeu?
Uhum.
É como se, tipo assim, é como se fosse uma resposta tentando impedir o progresso da parada. E aí a gente vive hoje isso, então, mas pra ficar tranquilo que vai acabar, entendeu? Que não tem como parar. Que tem os movimentos, brother, que eu acho que a gente só vai entender daqui a alguns anos, assim. O movimento LGBT, meu irmão, arregaçou. Os últimos... Não. Para e pensa. O quanto a gente... É, eu e você mesmo, por exemplo. O ouvinte também, então. A gente era insensível com esse tópico há 10 anos. Mil vezes mais, cara. Eu não tô falando que eu era escroto em 2011. Mas, não, a gente falou de insensível. Como eles conseguiram... Botar pra gente que existe essa treta, que é uma merda. Porra, é pra caralho. Isso é foda, eu tô uhum. dando os méritos. Porra, eu acho foda do caralho. E eu quero dizer é que a galera que fala só contra casamento, gay, de hoje em dia, mas bem homofóbica, tá com medo, entendeu? É o medo desse avanço do movimento LGBT e outros, né? Não só LGBT, LGBT eu usei como exemplo. Então é uma resposta que vai acabar com o tempo. E a mesma coisa aconteceu na década de 60, nos Estados Unidos, a KKK veio porque, né, os negros, eles tinham pouquíssimos direitos, né, o voto era uma coisa muito complexa, tipo um voto distrital,
uhum.
a parada tipo assim, e, enfim, atrapalhava muita galera. De qualquer forma, o voto veio, o voto universal veio, e todo mundo, né, não tem o que fazer. A KKK, ela vai perdendo a moral dela a partir da década de 60, a partir da década de 70, principalmente. E ali, meu amigo, ela vai diminuindo, diminuindo, até hoje ela ser, tipo, 8 mil pessoas, uhum. oficialmente.
E hoje? É isso que eu quero saber, eu quero...
Eu sei, é por isso
ansioso.
Que... Então, hoje, a KKK, ela basicamente não existe.
Mas como é que você
olha
se encontra?
Olha minhas aspas. Então, vocês, filha da frente, né? Sulito falando sobre
como
mim.
Como é que são as reuniões de vocês? Vocês têm uma carteirinha?
Cala a boca, Sulito. Olha só, olha só. A KKK...
Eu vi na tua mala.
O que você viu?
O capuz branco. Eu vi na tua mala. Quando tu deixou lá em casa aberta a mochila.
Imagina, você deixa. Seu amigo daí do banheiro. Você...
A roupa da Ku Klux Klan.
Inexplicável, né? O roupão branco.
Tu pede pra.
Tu namora com a mina.
É, fala. Tem ferro de passar, eu queria ajeitar meu capuz.
É, do nada assim. Cara, o pior é que isso vale uma ótima piada. Quando você começa a sair com a mina, chegar pra ela, passa aí pra mim.
Meu ferro de passar estragou, tu empresta, tenho que. Meu capuz, eu vou sair hoje, tem reunião do grupo.
É. Não, isso nem da galera, né? Nem deixa claro nada.
É. Deixa eu sair, tomar uma, botar um fogo nas coisas.
Pedir pra se ela chegar pra mãe, pedir pra mãe assim, mãe, lava minha roupa que a magra tá ruim, manda pra ela o botão de roupa, incluindo o capuz da KKK. Pô, cara, isso é uma piada boa, cara. Meio Silvio Santos, né, cara? É legal.
Se fosse o Silvio Santos, aí é um macaco
de dentro,
um cachorro ou
aí.
Alguma parada de dentro da máquina de lavar.
Mas muito bem, Alexandre. Susto. De qualquer forma, né, eu não faço parte da KKK, tá, ouvinte? Eu sei que o Alexandre ele foi muito convincente com as palavras, mas ele estava brincando apenas.
Uhum.
Bem, por que eu falei que não existe entre aspas? Porque é meio que existem movimentos que falam que pró-KKK, entendeu?
Uhum.
A KKK basicamente são vários grupos separados de movimento direito branco e tal, uhum. né? Que é bem na vibe. Só que oficialmente não é KKK. É pró-KKK.
Uhum.
Entendeu? Que usa meio que em referência a KKK, usa as paradas. Porque tecnicamente é proibida. Tecnicamente.
Ah, é proibida?
É. Rolou um movimento, isso há muito tempo atrás, de não pode. E mas, né, as referências, as paradas rolam o tempo todo, né? Tanto que não sei se você lembra, mas, pô, década de 90, anos 2000, coisa mais comum do mundo é uma banda de rock, dessas bandas de rock que faz assim, quando vai tirar foto. Essa galera rock and roll, eles usavam bandeiras confederadas e tal. Isso é uma referência ao sul, tá ligado?
É, não acredito que grande parte não, isso não era consciente
mesmo. Não, assim, não né? era, não era. Mas eu tô falando como isso não tem problema, entendeu? É uma bandeira de uma galera pró-escravidão, velho. Uma das principais defesas da galera dos confederados, entendeu? Pra quem não sabe, é aquela bandeira vermelha que tem umas estrelinhas azuis, né?
Não sei,
bem. Umas listras.
É bem, bem famosa essa bandeira.
É, que tem um X branco e eu acho que umas estrelinhas azuis, parada assim. Enfim, não tô lembrando agora. De qualquer forma, Alexandre Níquel, o Southern Poverty Law Center, o nome do SPLC, é um grupo que meio que acompanha, assim, a KKK espalhada. E segundo essa entidade, se enfraqueceu mesmo, né? Eles falam que mesmo com os Estados Unidos hoje muito dividido no meio, né? Tipo, um lado pró-Trump, o outro, né? Enfim, isso rola muito nos Estados Unidos.
Um lado Fox e outro CNN.
Isso, mesmo assim, bem dual, não há, aparentemente, né? Não há simpatia pela KKK por ninguém, né? No caso, pela galera mais Fox, né? Não tem. É, pelo menos não oficialmente, né? Deve ter uma galerinha, mas aqui antes, pô, 5% do país estava. Uma coisa interessante é que como a própria galera, né, o SPLC, eles falam que a KKK ela não existe mais, mas o que existe é um rebranding da KKK, que é o direito dos brancos. Isso existe.
O direito dos brancos é um movimento?
É um movimento que luta pelo direito dos brancos. Que fala que, tipo assim, os brancos estão sendo ameaçados, perdendo lugar. Que é bem parecido com o papo da KKK,
eu tô,
né?
Só tô ouvindo e pensando, é bem parecidinho, né?
É, lembra muito.
Usa um capuz roxo.
É, um capuz com um olho maior. Assim. É. Não, mas é bem nessa vibe. Pô, cara, é um lance que eu ouço aqui.
O quê? De
direito dos brancos. Mas racismo reverso.
Mas
genocídio branco, escravidão branca.
Mas como assim? Mas em que contexto ouvi?
Eu ouço em qualquer lugar.
Tipo assim,
galera falando.
Ah, não tem mais espaço pros brancos?
É, isso eu ouço pra caramba. Você não ouve isso? Você vê que você mora em São
Paulo,
ter, né?
Não tem mais espaço. Isso eu não.
Que isso, cara?
Não, nunca ouvi. Isso eu nunca ouvi.
Cara, eu
não, eu acredito 100%. Eu imagino que exista.
Existe muito.
Mas.
E é sempre uma galera, tipo assim, quando você fala de escravidão, é na hora. É mais instantâneo que o tempo da sua lâmpada acender quando você vira interruptor. Mas é escravidão branca. Que rolou não sei onde, tá ligado? E a escravidão, todo mundo sempre foi escravizado. Todo mundo, o mundo inteiro sempre escravizou um montão de gente independente da raça, tá ligado?
Agora é problema.
Isso, é. Agora é problema. Só porque é com negro. Tudo é negro agora, tá ligado? Agora eles têm, na hora, vem um combo que você vê que, tipo assim, mano, beleza, você pode não ser a favor da KKK. Mas se você tivesse 100 anos atrás com esse discurso, você estaria de capuz branco. Entendeu? É claro que nem todo mundo que acredita nisso, às vezes a pessoa manipulada também, né? Acredita nisso e tal, essa pessoa é uma pessoa racistona, às vezes é pessoa burra, entendeu? Tem isso também. Mas se a pessoa tivesse
antigamente... É falta de ler algumas informações. Tipo assim, existem informações, por exemplo, assim, teve vários escravos, todo mundo foi escravizado, tipo, né? Há muito tempo atrás, mas não, isso não... É uma falsa simetria,
né? Falsa simetria, né? Porque...
Não ler, tem as informações de uma forma rasa e não consegue interpretar.
Isso, né, cara? É um episódio muito antigo nosso, que é o efeito Dunning-Kruger. Um episódio muito antigo nosso.
É verdade, acho que é isso.
Que é o lance de, assim, se você ler um pouquinho sobre a parada, já era, você já sabe do bagulho. E esses argumentos mais óbvios... Não é nem óbvios,
né? É porque não é nem argumentos, mas são informações que não são falsas, porque já teve... Escravo em tudo que é lugar, sempre teve um monte de escravo.
Sim, mas nenhum racial.
Sim, mas não é ninguém tá falando disso.
É.
Aí, então.
É isso aí.
Tu pega só essas primeiras partes e monta uma conclusão.
Monta uma conclusão, manipulada, montadinha, bonitinha, você vê
eu
pessoas.
Acho que não é montadinha, bonitinha. Eu acho que é a primeira conclusão que chega, tipo.
Eu acho que as informações são colocadas na ordem conveniente pra chegar na conclusão estúpida, tá ligado? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Não acho que seja algo...
Não sei se tem uma labareda. Não sei se tem um controle em cima disso, assim. Um penso muito grande. Eu acho que é tipo... Já teve escravo em outros lugares.
Tá, mas...
Teve um monte de gente escravo. E é isso, assim. É normal. E...
Ela já acabou.
É,
o assunto
é
já...
É isso aí, é isso aí.
Já tem informação suficiente pra tirar a conclusão.
Essa é a informação suficiente. Não precisa pensar muito, sabe?
Entendi. É.
Mas enfim, eu não...
Eu acho que não, eu acho que...
Convivo com tanta gente que...
É, a impressão que eu tenho é que pra justificar algumas coisas, você teve grupos que escolheram as informações convenientes, os dados convenientes, e apresentou eles de forma conveniente, numa ordem conveniente. Tipo, por exemplo, há pouco tempo o governo tava falando que o Brasil é o país que mais vacina. há uns meses atrás. E tecnicamente é, mas em porcentagem isso não é nada, entendeu? A porcentagem da vacinação brasileira. Então, tipo, só ok, em números absolutos nós somos vai que mais vacina. Um, dois que mais vacina. Tipo, top 3, assim, no mundo. Só que em porcentagem do país estava muito lá embaixo. E digo mais, só a primeira dose. Segunda dose estava lá embaixo ainda. Então, sabe, a escolha de dados convenientes para serem mostrados que dá a entender claramente que tá tudo bem.
Uhum.
Nesse caso da vacinação, né? Tudo nesse exemplo. A mesma coisa que eu falo aqui, entendeu? Tipo, é claro que os gregos escravizavam romanos, aliás, romanos escravizavam gregos e vice-versa, uhum. Tudo mais. Rolou, eu sei que sim. Mas um dado muito importante é, não é porque ele era branco que rolou essa escravidão. Não foram, tipo, 300, 400 anos que isso aconteceu, entendeu?
Uhum.
Tem várias informações que, convenientemente, não aparecem na hora do discurso, entendeu? É isso.
É, a nossa dúvida, nossa diferença de argumento é que eu acho que é... Não sei se é uma conveniência, eu acho que é burrice, é não saber ler os fatos, assim.
É.
Eu não sei. Enfim, uhum. O tempo dirá.
Deixa nos comentários, ouvintes.
O tempo dirá.
O tempo dirá. Bem, hoje tem petição nos Estados Unidos, algumas petições contra QQQ. Tipo, todo mundo que referencia o QQQ e tal. Terrorismo. Tem que ser chamado terrorista, tem que acabar. Tipo assim, nosso grupo, galera que se encontra com capuz. Sem pensar duas vezes. E assim, tem centenas de milhares de assinaturas e tal nos Estados Unidos. E uma delas tem um comentário muito simples que é: a QQQ é um grupo de ódio supremacista branco que tem histórico de terrorismo, incluindo incontestáveis agressões públicas e assassinatos. O ódio não deve ser, de maneira alguma, o ódio não deve ser uma maneira de reunir as comunidades, nem deve ser permitido ou tolerado. É uma dessas petições que diz, e basicamente é verdade, né, cara? Uhum. Tipo assim, mano, o vagabundo enforcava pessoas com esses capuz brancos. Aí você anda na rua com a pessoa com capuz branco, eu acho que não é tão legal, né, cara?
É, botar fogo em casa de gente,
botar fogo em casa, uma coisa interessante, tem um sociólogo que eu trouxe aqui informação, que é o Aaron Winter. Ele pesquisa também esses grupos e ele tem um comentário sobre isso. Ó, se liga só. A sociedade americana mudou bastante nas últimas décadas e isso ajudou demais a transformar a Ku Klux Klan numa organização fora de moda e vista como um bando de malucos. Vivem em franca decadência desde as conquistas do movimento pelos direitos civis no final da década de 60. E o fato de não estar conseguindo mudar esse quadro, mesmo com a polarização política e ideológica nos Estados Unidos, é a evidência maior de que ela está obsoleta. Então a KKK, eles acham que já era.
Morreu.
KKK.
Uhum.
Né? Não...
Não...
Atualizações.
Não, né? Outros grupos.
Não os rebrandings, né? Que são suficientemente perigosos, né? Bem, inclusive um membro da KKK, ele... É a April Hanson, uma mina, secretária de um grupo lá da Geórgia. Ela deu uma entrevista pra CNN. E na entrevista ela falou: somos acusados de racismo, quando na verdade queremos salvaguardar os interesses da população branca americana. Não odiamos ninguém.
É, mesmo papo.
É um papo de sempre. Não odeio ninguém, por isso eu vou usar esse capuz que enforcou.
Mas que direito que...
Né?
Qual seria o...
Tá perdendo argumento. Emprego.
Me
perdendo emprego. Perdendo emprego. Mexicano. Tá ligado? Esse papo de velho Karen. Era tudo Karen. Tá ligado? Esse papo de estão perdendo emprego. E aí agora, pô, mais pessoas negras estão ascendendo socialmente. Estamos perdendo espaço. Aí agora, pô, você vê um filme tipo Corra, que claramente o protagonista é um cara negro e o cara é foda, o cara é gente boa pra caramba, que a criança negra quer ser como ele, né? Coisa básica. Estamos perdendo espaço na televisão. Entendeu?
Uhum.
A própria Lupita, pô, ela foi a mulher mais linda, eleita a mulher mais linda do mundo, se não me engano. Estão perdendo espaço, tá ligado? Amigão. Chora mais alto, que não dá pra ouvir daqui. Vem. No Brasil, Alexandre, nós temos manifestações bem leves e light da KKK. Se bem que você mostrou pra mim um brother ontem, não foi?
É.
Um cara...
Não, não, nem vale a pena citar especificamente, mas era...
Um cara nazista oficialmente.
É,
nazista.
Um cara nazista oficialmente do
fazendo
Rio
vídeo.
Grande do Sul.
Olha, quem diria.
Essa é a informação que eu vou dar.
É.
Mas era...
Fazendo, realmente ele é isso.
É.
E fazendo vídeo e tá aí.
E é isso aí.
Não tá preso, longe disso.
É.
Sem medo nenhum. Em Porto Alegre. Eu tô lendo aí.
É mesmo?
Eu juro. Desculpa, cara, mas é sempre lá, porque a galera europeia foi pra lá.
Né?
Em Porto Alegre, um manifestante se veste com um capuz da KKK. E ele é denunciado na polícia, porque será,
né? Mas não era branco. Esse era o argumento dele, né?
Ele não era branco?
Não, o capuz.
Ah, o capuz não era branco. Você sabe essa história, né?
Esse era o argumento que eu me lembro da... Foi, não foi há muito tempo, isso aí foi não, esse
não.
ano.
2021. E ele falou e... Ele falou não. E a manifestação ocorreu perto de um boneco enforcado.
É. Eu me lembro que eu olhei isso, não, isso aqui tá... Porque é uma rua que eu conheço, assim, é tipo perto de
Moinhos de Vento.
É perto de onde era o meu escritório, onde eu trampava lá.
Cara, você morava, você trampava lá?
Ah, sei lá, a um quilômetro desse, de onde o cara enforcou o boneco.
Porque esse lugar é o lugar, o centro da galera...
Ah, onde tem manifestações...
Mais extrema-direita e tal.
É que existe uma rua em Porto Alegre que se chama Goethe, que era uma rua bem famosa...
Qual o nome, desculpa?
Goethe. E aí era uma rua bem famosa, tipo, sei lá, ver jogo de futebol, quando ganha um time é todo mundo pra lá, quando perde é todo mundo pra lá.
Uhum.
E acho que foi virando cada vez mais uma rua com essas manifestações políticas mais de extrema-direita.
Contra o STF e tal, sempre vem. É. Vai rolar dia 7, vai lá.
E aí...
Você tá gravando antes dia 7.
E aí eu me lembro que eu vi isso na, cara. Porque é relativamente, sei lá, um quilômetro de um jogo.
É isso aí.
E era, eu me lembro que o cara falou que era... Ele tava referenciando um carrasco medieval, foi o que ele falou. E que, enfim, acho que era só, eu não lembro muito a fundo, mas esse era o argumento dele, que ele era um carrasco. Acho que era algo do tipo, assim. Não tem nada a ver.
Bem, fica o ouvinte aí, o convite, para tirar as próprias conclusões. Dá uma olhada na matéria. Uma coisa que é interessante também deixar claro é que rolou há pouco tempo também os 300 do Brasil, lembra?
Isso eu não lembro.
É uma galera, incluindo Sarah Winter, que fez uma manifestação contra o STF, obviamente, né? E defendendo Jair Bolsonaro, grande presidente aí da história do Brasil, e defendendo o fechamento das instituições democráticas, fizeram um protesto que é Ctrl-C, Ctrl-V da manifestação. O que é, eu juro?
Mas é puxando a estética só, né?
Cara, mas é idêntico.
Tá, mas não era racial, é isso que eu tô dizendo.
Não, teoricamente não. Teoricamente, não. Mas, assim, é a mesma coisa, tocha, as bagulhas, assim,
acho
clima.
Que é um roubo de layout de mau gosto, mas eu não vejo... Não acho que era racial.
Pra mim é Doug Winston, É uma forma de se comunicar com essa galera de Porto Alegre. Entendeu? Mandar uma mensagem e falar...
Eu não sei, eu sempre acho que... Eu tendo a achar que a galera é mais burra do que tu. Tu acha que o pessoal
pode
é...
Ser.
E eu acho que o pessoal é mais burrão e viu que o pessoal lá de direita tá fazendo isso e vão copiar aqui no Brasil.
Pode ser, concordo, não acho.
Não acho que tenha não duvido que tenha uma galera racista no meio, mas não acho que tenha sido uma parada.
Bem, pode ser. Importante deixar claro que os 300 de Bolsonaro não davam nem 60 pessoas, mas né, quem sou eu pra criticar?
Porque tinha um grande coração, aí eu explicava. Esse é o argumento. Não sei.
Bem, em 2017, como você lembra muito bem, Charlottesville teve a manifestação do Unite the Right. É o nome do grupo que organizou, que é a União da Direita, pra dizer assim. Que é a galera falando, sou nazista, tá ligado?
Cara, esse é o approach.
Era
mesmo,
nesse né? nível, assim, que foi o bagulho mais inacreditável. Não, eu sou nazista. O cara falava mesmo, e assim, KKK pra caramba.
Poder branco e tal.
Poder branco, bandeira do Confederado o tempo todo. É um lance extremamente preocupante, assim.
E não foi pequeno não, né? Não foi pequeno não. Não foi pouca
não
gente.
Não foi pouca gente, foram milhares e milhares de pessoas. É um lance real... Preocupante, esse realmente é. Meu Deus, tá ligado?
Esse aí, eu acho que foi o lance que eu acho que o Trump, na sequência, não sei se tu lembra, rolou isso aí.
E já era presidente, né?
Ele já era presidente. E aí rolou, enfim, rolou briga, rolou um princípio, não foi um caos que poderia ser, mas rolou. E eu me lembro que, acho que teve uma coletiva do Trump, ele falou que os dois lados estavam meio errados, lembra?
Acho que eu lembro, sim. Ele sempre manda, né?
Ele mandou.
Ai, ai, mas enfim. Caminhando pro final do nosso episódio, eu quero deixar um comentário. Um dos finais aqui, né? Que eu tenho outro comentário a fazer. Que é do David Duke, um antigo líder
esse
da KKK.
Aí é desgraçado.
É que ele mandou um comentário em 2018. Que o Bolsonaro tava na disputa, né? Eleitoral ainda. E aí ele mandou o seguinte comentário sobre o Bolsonaro. Ele soa como nós. E também é um candidato muito forte. É um nacionalista. Ele é totalmente um descendente europeu. Ele se parece com qualquer homem branco nos Estados Unidos, em Portugal, Espanha ou Alemanha e França. E ele está falando sobre o desastre demográfico que existe no Brasil e a enorme criminalidade que existe ali, como, por exemplo, nos bairros negros do Rio de Janeiro. Fecha aspas. David Duke, ele também tinha o costume de falar que o Nelson Mandela era um terrorista, né?
Ele é o cara do infiltrado na Klan.
É.
Pra quem não viu o filme. Pra quem viu o filme, sabe quem é.
Exatamente. Então, assim, Alexandre Níquel, a gente tem que entender que, obviamente, que tá mais fraco a KKK, né? Porra, no período da história, tinham 5 milhões de membros. E agora, nem 10 mil direito, oficialmente, né? Como a gente tem certeza, assim. Mas a...
Sei, cara. Eu acho que deve ser muito difícil entrar na K... Cara, querer puxar a KKK hoje...
Cara, então, vende...
Só na... um rebrand mesmo, assim.
Então, vende o capuz na internet. Eu tenho até o valor aqui.
Quanto é que é?
$145 o completo.
O oficial.
O oficial, é. É isso aí. Ele vem completão e vem com tudo pra você e seus amigos pegarem suas tochas e enfiar tudo no cu. Filha da puta. tem um cara que é o mago da clã, ele é mago imperial.
Ah, os nomes. Eles têm não, os nomes. Isso aí é muito.
Nerdola.
Isso aí é mago.
É o Brent Waller. Ele é o líder dos Cavaleiros Brancos Unidos de Dixie. Lá do Mississippi. Ele fala que vai trabalhar por uma clã unificada ou pelo menos uma aliança. É o que ele defende. Então, ele acha que vai rolar uma volta aí. Porque ele diz uma coisa que é interessante, é que por mais que, tipo assim, a galera de hoje em dia não seja oficialmente KKK, tem a mentalidade é bem parecida. Ele fala assim, que é uma vibe nós contra eles. Ou ele fala, aponta que, tipo assim... hoje em dia tem um movimento anti-imigração muito grande, coisa que a KKK sempre foi contra. Uhum. Então ele acha que a qualquer momento vai rolar. E claro, né, quando o Obama ele foi eleito, a KKK deu um revivalzinho.
Deu um upgrade.
É a resposta, novamente, uhum. É o medo, sabe, da parada, assim. É foda, brother. Enfim. É só você assinar uns documentos que você vai entrar na KKK, nessas células da KKK que não estão unidas. Tá? Tem um brother também que eu trouxe aqui informação, que é o Mark Potok, que ele trabalha, é um advogado do Centro Legal para a Pobreza do Sul, que ele, enfim, faz uma investigação sobre esses movimentos, e ele diz que embora a clã de hoje ainda esteja envolvida em atrocidades, ela não é de forma alguma tão violenta quanto a clã dos anos 60. Isso não significa, porém, que ela é um grupo benigno que não se engaja em violência política. Então ele acha que não vai enforcar as pessoas, pelo menos agora, né? Mas pode fazer violência na forma política, né, cara? Que é, enfim, né? Fazer
E como eles foram sempre contra a imigração, e como existe esse medo e essa parada de imigração ilegal muito forte nos Estados Unidos, é um ataque, uma parada que eles podem fazer, viu? A gente tava certo desde aquela época. Ninguém tomou conta, ninguém prestou atenção.
É.
E aí tá aí, ó.
É isso aí. Bem possível.
Esse é o...
Esse pai é o plano.
Se eu fosse o marqueteiro deles, é esse o approach.
Pode crer. Então não nem conta.
Não.
Bem, a KKK, ela defende o principal argumento, o principal meio, na verdade, de contratação, de recrutamento, como eles dizem, é a internet. Quem diria, né?
Mas hoje em dia todo mundo contrata pra... É o LinkedIn.
É o LinkedIn, né? É verdade. Mas Alexandre Níquel, né, cara? Eu quero saber, né, se primeiro, você gosta. Eu quero saber se o que, que você acha, cara. Que tipo, que ok, não vai voltar. Beleza. Mas movimentos...
Mas não vai voltar só...
Rebrandado.
Não também vai acho. Deixar de...
Também acho. De
voltar não, né? Já existe, né?
Não, é voltar o holofote.
Que não, acho que o que não rola mais é aquela parada da forma que era e tal, na intensidade que era, com também o nome acho. Que era, mas...
Mas eu acho que, assim, como é que eu posso dizer? Hoje não se você não pode criminalizar o negro, você tem uma forma de... burlar, e não só o negro, né, imigrantes, todo mundo que se fode, você arranja uma forma de indiretamente agredir esse grupo, tá ligado? É basicamente um grupo do nós contra eles, entendeu? Tipo, não vê o negro, não vê o mexicano, não vê o judeu como um membro da sociedade americana, é como se ele fosse um invasor da sociedade americana. A sociedade americana de verdade, pro membro da KKK, é o cara com descendência europeia, cristão, religioso, né, protestante, entendeu? Isso é o americano tradicional pra ele. O que na prática não é verdade, né? Esse mundo já acabou há muito tempo, né? Já tem séculos que o americano não é isso. Mas ele ainda defende isso e joga a justificativa dos problemas dos americanos, né? Todos os americanos que seguem todos esses critérios, mas...
O cidadão de bem, né?
Isso, é o cidadão de bem, esse cidadão de bem deles. Quando o cidadão de bem, ele não consegue, ele tem problemas sociais, ele joga a culpa em quem? Ah, culpa, olha esses judeus, olha esses negros, olha esses mexicanos, entendeu?
Uhum.
É uma forma de justificar todos os seus problemas, né, cara? Tipo, às vezes você é só ruim mesmo de trampar, brother. Tá ligado? Às vezes você põe um saco, fica mostrando vídeo no WhatsApp e vídeo de 3 minutos. Vem. Aí você já não quer ver mais. Agora que é bom. Pô, eu não quero saber da etnia de quem fiz isso. Eu mando embora. Foda-se. Então, às vezes você é um cara chato. Mas o lance é esse. É uma justificativa muito conveniente, tá ligado? Que dá um sentimento de que você é merecedor.
É. Isso junto com a falta de interações sociais. E aí ali tem um grupo, ali tem uns caras, tem umas minas, sei lá. Acho que é mais... Imagino que seja mais masculino ainda.
É.
E às vezes tu não tem ninguém, tu não tem nada. E tu encontra aqueles caras ali que saem contigo pra tomar uma cerveja de vez em quando.
E tem o Brad, que até fala umas coisas um pouco racistas, aí você vai ficando, aí eu, mais uma semana, mais um mês, mais 2 anos.
Tem vários, cara, que entram nas paradas muito errado, não só
Kiki,
né? Kiki deve ser, bem raro, mas deve ter muita gente que entra numas paradas erradas por isso, assim.
Os incels, não.
É, o lance de céu, todo mundo. Acho
que o Anon pra caralho.
É, acho que é falso.
Estados Unidos é arregaçado, né, velho? Tipo, aqui não tem tanta galera assim.
A gente tem vários problemas, assim, mas aqui não tem furacão. Aqui...
Vacina, porque por mais que rolou esse movimento antivacina, a gente vacinou uma galera, assim.
É, aqui o lance antivacina é bem mais moderado.
Isso, lá nos Estados Unidos, tipo assim, se eu não me engano, hoje, a gente tá gravando dia 2, 3, sei lá que dia hoje, de setembro, e é tipo 30% dos adultos vacinaram só. Tá ligado? Porque a galera não quer vacinar, entendeu? Não é falta de vacina. O pessoal já tava pensando, ouvinte, ué, mas não tem vacina? Lá tem, pior é isso, tem vacina e as pessoas não querem, assim. Vamos tratar de fatos que podem doer. Norte-americano é burro, brother. Tá ligado? A média. Falar que é mais burro que nós, brother. Falar real,
quando
assim.
A gente via aquele All Gas No Break.
É, olha aí, ó.
Que é um
canal de, muito engraçado.
YouTube maravilhoso.
É.
Dá um upgrade na autoestima do nosso país.
Eu acho que sim. Eu vou botar numa aba o hino nacional e na outra o Gas No Break. E ver com o hino nacional tocando. Porque, cara, é muito bizarro, brother. Eu não sei se a gente aqui com a nossa história meio que tem um contraponto, né? Um pouco de contraponto, pô, da que a gente sabe que os caras também não são santos, entendeu? Porque eu sinto que o norte-americano, ele acha que ele é o bonzinho mesmo.
Uhum.
A gente até acha que a gente tá certo. Mas a gente também sabe, pô, mas às vezes a gente viaja também, né, pô, mas, tá ligado? Acho que o brasileiro médio, ele sabe que não é tão, tão simples assim.
Ah, mas é que o americano, já, o cara acha que tá no centro do universo, né, porque maior economia, maior parada.
E isso pra mim é o que emburrece ainda mais.
Cultura.
É isso aí. Entendeu? Acho que isso emburrece ainda mais, e claro, né, falta de investimento, educação pública e tudo mais, né. É, a gente tem milhões de críticas ao Brasil e tudo mais, mas, pô, por exemplo, cara, SUS, um bagulho muito foda. Muito foda. E eles não têm um bagulho desse. Tão foda. Entendeu? Saúde pública e tal. Então a gente tem uns lances mais maneiros que eles, sim. Pra caralho. Só que os diretores realmente são melhores.
Eu preferia morar lá.
Ah, é?
É.
Pô, mas você ia morar lá como? Qual seria a sua classe social?
Ah, não. Tô dizendo... Prefiro morar lá no... Se eu pudesse escolher, assim, hoje, só me teletransportar no mesmo lifestyle.
Ah, agora? Tipo assim, parece um job e você ir lá morar lá.
Mesmo lifestyle.
Ah, mas aí, beleza, né?
Que eu não... Eu acho sim. Lá legal pra caralho. Acho que faz todo sentido.
Entendi. Eu não sei, eu gosto, eu iria visitar pra caralho.
Nós vamos visitar.
Vamos, né?
É.
Ih, ouvinte, você não sabe de nada.
Não sei se a gente vai voltar.
Eita, ouvinte, você não sabe de nada, ouvinte.
Se encontrar os amigos da clã lá, a gente faz.
Vai se fuder. Cara, isso, cara. Imagina, você fala, vamos viajar? Vamos, Vitor. Deixa eu só no banheiro aqui, aí sua mala. Antes da viagem, eu vejo só o capuzinho. É, meu amigo, caminho do sulito ainda. Eita, nós.
Uma calça, toda a bandeira dos confederados, a calça.
Tô pronto. Aí você sai do banheiro vestido com tudo isso. Mas como é que você acabaria com o KKK, Nick? Pra gente terminar esse episódio.
Informação.
É. Educação.
Ah, não precisa, já acabou, Vitinho. Ah, KKK já acabou.
Tá.
E o resto não vai acabar.
Você acha que não dá mesmo?
Não, não vai acabar o tempo, Vitinho. Não tem muito que... Acho, tem muita coisa já sendo feita, tem... Mas não adianta, é tempo, né? Rolou uma... Mas, cara, não gosto de admitir. Em todos os setores...
Melhorou.
Tem bem menos...
Menos ecológico, né? Ecológico regaçou.
É, ecológico tá
piorando. Não, ecológico regaçou. Tudo que a gente tá falando, tirando ecológico, eu concordo. Na ecologia, a gente meio que... Como é que é o termo?
Tá viajando, né?
Destruiu tudo. É esse o termo técnico que os cientistas estão usando. Fudeu é o termo que eles usam.
É, a gente tá... Aquecimento global, velho.
É.
Meus netinhos vão passar um calorão.
Comprar dois ar.
Um calorão.
Que piora a situação. Vou até comprar um ar já.
Meus netinhos. Tudo vai virar praia.
Vai.
Tudo vai ter água em tudo. Urso polar sozinho ali no meio do gelinho, gelinho derretendo.
É verdade.
É muito triste.
É muito triste, cara. É muito triste. Mas, né, eu acho que é só matar mesmo. A galera daqui que quer, não, eu acho que com o tempo as coisas vão melhorar sim. Eu acho que é esse revival do alt-right.
Já é uma parada, né? Criminalizada, que a gente falou.
É, esse revival da alt-right é temporário.
Uhum.
Minha opinião. Então é isso, Alexandre Negro. Essa é a história de por onde anda. Aqui.
Tchau, tchau.
Beijo.